um estudo sobre a exploração da madeira e acesso à justiça nas províncias do Moxico e do Uíge, realizado pelo Mosaico Instituto para a Cidadania e apresentado em Luanda, revela que não há acesso à justiça nas zonas de exploração de madeira, feita maioritariamente por empresas chinesas sob a coordenação de altas patentes das Forças Armadas angolanas. A exploração em grande escala da madeira é feita sob o olhar impávido das autoridades, que se vêem sem meios para patrulhar as zonas onde se pratica o garimpo. Em consequência, diz o relatório, os danos ambientais são acentuados.
Vários problemas. E não vai ser possível destacar aqui todos os problemas que foram possíveis identificar pelo estudo. Trouxemos alguns. E os outros, os caríssimos presentes nesta sala, vão poder então confirmar com o relatório que será entregue no final. Um principal problema que foi possível identificar no nosso estudo, e porque as áreas são... Esse problema é bastante presente mesmo a olho nu, quem viaja por Angola poderá perceber que é feita em alta escala a exploração de madeira com os grandes touros que passam por nós pela estrada. Então, esse foi o principal resultado da pesquisa. Como podemos ver, um grupo de jovens referiu que no município de Lambalanguimbo, ali exploram muita madeira e não deixam nenhum benefício para a população. Trazem toda a documentação já de Luanda e quando chegam dão uma área aos chineses e dizem está à vontade. Mesmo que tiver cultivo, eles não ligam. O que interessa é só a madeira. A percepção das pessoas é de que o Estado é o principal beneficiário da exploração. Várias vezes, em vários grupos focais, foi possível ouvir a palavra eles não deixam nada. Tanto é que também identificamos no município de Kazongo que a rainha Nyakatolo disse que teve de roar os chineses porque estavam a acabar tudo aqui. Também foi possível identificar nos grupos focais, segundo os relatos, tanto dos grupos focais como dos informantes-chave, que por causa das denúncias da exploração de madeira, houve a suspensão provisória de cerca de 8 meses da exploração. E surgiu um decreto presidencial, o decreto 171/18, que refere novas modalidades para se obter a licença de exploração. Segundo o grupo de jovens, referiu que aqui deram ordem do presidente para deixarem de levar os touros. O ano passado ninguém cortou, só começaram mais este ano. Um outro problema que também atravessa a questão da exploração concerne na questão dos procedimentos. Não, segundo as instituições, como podemos observar neste slide, um dos profissionais da administração comunal, que se deu a entrevista em Kitex, relatou que o processo para a licença, quem conhece bem, é o IDF. São eles que dizem quais são os documentos exatos para apresentar e as espécies a abater. Nós conseguimos identificar que o procedimento para a concessão de exploração de madeira é bastante violento, porque as instituições locais elas não têm nenhum poder sobre as empresas que vão fazer a exploração nos municípios. Isto foi observado tanto em Kazongo como no Kitexe. Questionamos um profissional em Kitexe sobre este processo e ele disse que a administração não gera nada. Não gera nada com as empresas de exploração de madeira. E diz também que quem emite as licenças é sempre o Ministério. Nesse caso, o Ministério da Agricultura. Uma outra questão que foi também levantada tem a ver com a fiscalização. Durante as entrevistas, identificamos que os grupos focais têm a percepção de que não existe fiscalização, de que nada é de ninguém. Se uma entidade, uma instituição local não tem poder sobre as empresas, que poder tem a comunidade para poder, para impedir que a exploração seja aceita anarquicamente? Para garantir que não aconteça o garimpo e controlar as empresas, como foi identificado aqui, existe o Ministério da Agricultura e, sobre a sua égide, existe também o Instituto de Desenvolvimento Florestal e a Direção Nacional de Florestas para fazer a fiscalização da exploração de madeira. Mas, no entanto, o que nós notamos é que essas instituições não têm capacidade para controlar a exploração feita nestas duas regiões. Porque, segundo um dos profissionais do IDF, na nossa entrevista em Luanda, disse que existem, para todo o território nacional, 300 fiscais. Mas, infelizmente, ele próprio não tem a certeza se uns já morreram ou outros estão mais velhos. Mas tem consciência de que o número é insuficiente. Segundo ele, 300 fiscais não são suficientes e não vão poder estar em todos os lugares. E isso se identifica até tanto as dificuldades são de recursos humanos, mas também de material.
Sobre a responsabilidade social e empresarial em torno da exploração das madeiras nas zonas abrangidas pelo estudo, Jamila Ferreira diz que se constatou que as empresas que exploram madeira nas zonas acima citadas preocupam-se apenas em produzir carvão e caixão para a população. A advogada questiona-se sobre tal atitude.
As várias vezes que fomos para pedir entrevistas nesses locais, raramente encontramos pessoas e, na maioria dos relatos, nem viatura eles possuem para poder apreender os touros que podem identificar durante o caminho que estão a ser retirados de forma ilegal. Uma outra questão que também passa um pouco pela fiscalização tem a ver com a responsabilidade social das empresas de exploração de madeira. Ora, os diplomas legais são claros sobre a obrigação das empresas de exploração, da obrigação social que as empresas de exploração têm de prestar nas comunidades em que elas exploram os recursos naturais. Mas, durante a nossa entrevista, o que as comunidades relataram é que, muitas das vezes, a empresa em que faz a exploração na comunidade oferece madeira para fazer caixão, quando falece alguém, e também dá um carvão. E a comunidade até considera que ajuda muito. Mas será que dar caixão e madeira é realmente responsabilidade social? Outra questão, e que também achamos muito grave, é a percepção das comunidades, tanto de Quiteche, no Ije, como em Kazombo, no Moxico, sobre o impacto ambiental que a exploração de madeira traz ou tem trazido nessas regiões. Como podemos observar aqui, um dos apicultores, num grupo focal de homens, disse que a exploração de madeira prejudica a produção de mel, porque há várias árvores que produzem flores e frutos que as abelhas se alimentam. Quando há abate, as abelhas vão para outro sítio. Ora, eles referiram bastante essa questão das abelhas desaparecerem e que, sendo são apicultores, a produção de mel é a sua principal fonte de rendimento. Sem essas árvores, sem as abelhas, não há mel. Sem mel, eles não têm produto para venda.
A situação tem estado a preocupar as autoridades tradicionais e religiosas nestas regiões, que sem forças e meios para impedir a ação das empresas, que não cumprem os seus deveres de responsabilidade social para com a comunidade, onde há extração de madeira. Em muitas zonas estudadas, o garimpo é liderado por generais que corrompem as autoridades tradicionais. O estudo confere a conivência das autoridades tradicionais na exploração da madeira.
Produto para venda não há dinheiro, então as pessoas não vão poder comer, as crianças não vão poder ter roupa para ir à escola, entre outros. Outra questão referida também no nosso estudo, que passa à volta da exploração de madeira, é a intervenção das autoridades tradicionais neste assunto. Nas duas regiões recebemos informação disparas. Algumas comunidades, quando a autoridade tradicional envolve a comunidade na negociação ou na concessão das empresas de exploração que vão fazer exploração na comunidade em que elas se encontram, elas olham para a autoridade tradicional como uma autoridade que tem, bom senso, que aceita. Mas, noutras regiões, a comunidade só se apercebe que há problemas quando se apercebe do problema quando surge, por exemplo, muitas das vezes as empresas de exploração oferecem bens à autoridade tradicional, oferecem viatura, oferecem outros meios e ela se beneficia. E isto afeta a relação entre as autoridades tradicionais e a comunidade. E elas olham as autoridades tradicionais, muitas das vezes, como corruptas e facilitadoras pela invasão das empresas de exploração na sua região. Como podemos observar, numa das entrevistas cedidas pelo IDF, no IGE, disse que se o Soba ou o Sepulo recebem algum dinheiro, com isso não sei. E se recebe, não sei dizer se é mesmo autoridade tradicional, porque dessa forma, como autoridade tradicional, também não sei. Ainda à volta da questão da exploração de madeira, em todos os municípios estudados, no IGE e no Moxico, foram citados que a maioria das empresas estão envolvidas ou são responsáveis generais. Esta citação fala por si. Quando falamos da exploração de madeira ou de outro recurso natural, começamos a falar de generais, de altas estruturas do país. Nós temos conhecimento de negócios que são os chefes de cima a gerir. Não é uma coisa que seja novidade, que seja tão espantosa para o mundo, pese embora o crime seja praticado por um militar. É do foro comum. Sendo do foro comum, é o foro comum que deve tratar esta matéria, se tiver coragem. Ora, além do problema da exploração de madeira, outro problema levantado e que já é frequente nos nossos estudos desde 2016 é a questão do acesso ao registro de nascimento e ao bilhete de identidade. Este problema é levantado como o problema que mais afeta as comunidades, sublinho, desde 2016. Segundo as mulheres de Quiteche, aldeia Viçosa, no IGE, elas consideram que, sem documento, não sou nada. Vai no hospital? Bem. Para ter emprego? Bem. Muitas das vezes temos a sensação ou a ideia de que o acesso aos documentos pessoais, ao registro de nascimento, ao bilhete de identidade, não é acesso à justiça.
O bispo católico da diocese de Luena, Dom Jesus Tirso Blanco, lamenta o elevado nível de pobreza que estão voltadas às populações do Moxico, muitas delas privadas do direito de livre circulação por falta de infraestruturas rodoviárias. As vias não asfaltadas estão esburacadas devido aos caminhões transportadores de madeira. A degradação das vias rodoviárias que estabelecem a ligação com os municípios sede tem consequências no acesso ao ensino para crianças e adultos.
E a gente se pergunta, por que é que uma criança de Moxico, nesta aldeia tão distante, não pode ter o mesmo tipo de educação, ou então uma educação a um certo nível, como tem, por exemplo, uma criança que mora no centro da cidade de Luanda? Para dizer isto. Né? E então começam a surgir outras questões e a educação, e podemos mostrar que é possível mudar esse quadro.
O acesso à justiça foi também tema de pesquisa do Mosaico Instituto para a Cidadania. Os dados revelados pelo relatório são preocupantes, de acordo com Hermenegildo Teotónio, o jurista que apresentou o relatório.
Analisar se há ou não melhorias em termos de acesso à justiça. Estas melhorias sempre partindo de que nós tínhamos apresentado em 2016 e em 2017. Não só olhar para as melhorias, mas também sentir e perceber se as pessoas têm acesso às instituições e as soluções são construtivas para os problemas vividos por elas. A Jamila fez uma referência muito, muito ampla em relação ao método que se utilizou, que se calhar por razões de tempo não vou tocá-lo, mas de facto a questão do método quantitativo ou qualitativo nessa pesquisa era justamente para perceber das pessoas o seu sentimento face ao problema que identificam e as soluções que buscam para resolver o problema. A monitoria da avaliação participativa sobre acesso à justiça foi feito em 2 anos, ou melhor, foi feito no ano de 2018, e incidiu sobre os relatórios apresentados em 2016 e 2017. Sendo que em 2016 foi feito o estudo da avaliação participativa em acesso à justiça na província de Luanda, Benguela, Huila, e em 2017 na província da Lunda Norte. E na altura, os resultados que nós trazíamos, que trouxemos, estavam relacionados à questão do registro civil, a questão da fuga à paternidade, agressão física e verbal como parte da problemática da violência doméstica, a violação sexual, a questão da corrupção e também, em alguma situação, fazemos referência à questão do homicídio, que foi muito vivamente verificado nas províncias da Lunda e que poderão ter a oportunidade de ver mais detalhes, mais informações no relatório que terão em conta. Se calhar vamos olhar um pouquinho para aquilo que nós identificamos ao longo desse processo de monitoria que terá eventualmente mudado por parte das pessoas, o que sentiram como melhoria em termos de mudança e que, o que é que houve-se da parte das instituições públicas do Estado, no caso dos seus representantes, em termos de melhoria também nessa perspectiva. Começando com o registro civil, se calhar que nos anos anteriores foi feito um estudo de caso, quer dizer, dois estudos de caso, 2016 e 2017, porque era um problema transversal, afetava não só jovens, como também adultos. Então fomos fazer este exercício no sentido de perceber se este problema continua, se continua em que modos continua, se melhorou, em que termos é que verificam-se essas melhorias, em termos de acompanhamento. E nesse ponto de vista, foi possível verificar que a problemática do registro civil, enquanto um problema identificado para a questão da registro de nascimento e atribuição de bilhete de identidade, sentiu-se que houve alguma melhoria, uma relativa melhoria. E nesse sentido, a principal melhoria que se destaca por parte das pessoas é que, inicialmente, em 2018, nas áreas onde nos passamos, em 2016, perdão, nas áreas onde foi feito o estudo, a reclamação é que existiam poucos postos de registro de nascimento. Existiam também poucos ou quase nenhum posto de emissão de bilhete de identidade. Hoje, no ano 2018, voltando para este local, estamos a pensar, por exemplo, no município da Jama Mineira, voltando para este local, percebeu-se que houve alguma melhoria desse ponto de vista, porque quando em 2016 não existia algum posto de emissão de bilhete de identidade, hoje já é possível verificar a existência desses postos. Não obstante a isso, isto não só na Jama Mineira, mas também em Benguela, no bairro da Graça, que inclusive as pessoas, e foi confirmado por um informante-chave, que hoje já se pode verificar o registro de nascimento a ser feito na administração comunal. Mas não obstante essas melhorias, queremos aqui, por exemplo, destacar o facto de ainda existir o problema da falta de material para as pessoas que ocorram nesses serviços. É feito o registro nos livros, às vezes entregue a cédula, entretanto, quando não existe, as pessoas voltam não somente com uma ficha que lhes é passada para depois, quando houver disponibilidade de material, voltarem a solicitar o documento. Portanto, é uma situação que se verificou, houve melhoria de facto, mas há ainda este problema da falta de material disponível nos postos. Voltando ainda para...
O relatório sobre avaliação participativa sobre acesso à justiça foi apresentado na capital angolana no final do passado mês de agosto. No âmbito da exploração da Madeira nas províncias de Moxico e do Uíge, tem mais de 150 páginas. O próximo estudo deverá retratar as zonas de exploração petrolífera. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.